Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com AJ Oliveira e Cecília Garcia Marcon para falar sobre o livro do Clube de Leitura de março, A Pediatra, de Andrea Del Fuego.
Del Fuego, ele meteu até...
Eu não consigo ver um nome diferente que eu invento um sotaque.
Agora que ele é doutor, ele tá assim.
Ah, meu Deus do céu. Muito bem, um livro polêmico, um livro que envolve crimes, exercício da medicina, exercício de uma medicina entre aspas, muitas coisas que acontecem nesse livro. E estamos ansiosos.
Será que estamos?
Estamos. E se você está ouvindo esse episódio no feed, quando ele foi lançado no seu celular, não esquece, essas discussões elas são feitas no primeiro fim de semana de cada mês, a gente faz ao vivo. A versão ao vivo tem fofocas, interação com o público, ela tem uma edição bem maior. Você pode ouvir no YouTube, claro, fora de ordem, fora de época, fora da hora. Mas o ideal é que você esteja aqui com a gente, falando besteira, ouvindo fofocas, comentando sobre o nome das pessoas. Mais alguma consideração? Estão ansiosos vocês dois?
Eu estou empolgada. Estou empolgada para gastar meus 2 ml de voz falando de uma Cecília mais imprestável do que eu.
De todos os adjetivos que eu usaria para ela, imprestável não seria um. Assim, pensei em muitos outros antes.
No que ela se propôs, ela foi bem competente, vou dizer assim. Mas a gente começa o episódio depois da sessão de recadinhos. Temos um terço da renda vinda do Padrim e nos próximos meses o Padrim será descontinuado, o que significa duas coisas: a gente vai perder parte do dinheiro, a gente que já está ali com 2 sorteios mensais de livro para vocês, e vindo aí um programa mensal extra, que não interfere na publicação do nosso geral semanal, que vocês vão descobrir o que é ainda, mas que envolve custos, envolve edição, envolve tempo de trabalho, e a gente precisa desse material para não diminuir nenhuma dessas novas recompensas que a gente conseguir implementar nesse primeiro semestre, tá bom? Então você pode apoiar a gente pela Aurelo, você pode apoiar de duas formas. Você pode primeiro assinar por lá, tanto pelo aplicativo quanto pelo site. No site você tem a possibilidade de fazer via Pix, com a única necessidade de renovar mensalmente para não correr risco de fraudes bancárias. E a segunda opção é ouvindo o podcast pela própria Aurelo, que a gente é remunerado pelos plays que vocês colocam lá. Você pode fazer os dois se você quiser, se tiver com o coração muito quentinho, mas a gente sabe que às vezes o pessoal tem um apego pelo tocador do Spotify, pelo Deezer, seja lá por onde vocês ouvirem. Eu sei que eu fiquei triste quando o Google Podcast acabou. Mas, por favor, considere apoiar-nos pra gente não sofrer esse baque. E se você já apoia, converte alguém. Passa pra mais alguém. Fala, olha isso aqui é muito legal, você vai gostar. Você deve conhecer alguém.
Encontra a testemunha de Jeová dentro de você, perturbe as pessoas. É legal. O Arthur faz isso há 30 anos.
Ainda não, 29.
Mas você já tava na barriga da sua mãe perturbando nesse momento, meu querido.
Ah, com certeza, com certeza.
Você já lá tava assim, ó. Tã, 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 tarana, você já tava assim.
E além disso, nossas duas próximas leituras marcadas, agendadas com vocês, é que o livro do Clube de Leitura 2024 de abril é um livro do Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno. Eu tenho muita relutância em dar uma sinopse desse livro, quem leu já sabe o porquê, mas eu vou dizer que é um livro sobre leitura, sobre leitores, sobre a literatura, acima de tudo, e começa ali com o diálogo, com você mesmo que vai abrir o livro e vai ler, logo na primeira frase. Você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno.
Ih, pronto, Ítalo Calvino é Fleabag agora.
Essas são as duas primeiras frases do livro. E o segundo recadinho é que tá chegando o próximo episódio de Merece o Prêmio, que vai ser sobre o quadrinho do Lore Olympus. Cecília está empolgadíssima.
Gente, é muito legal. Confiem um pouquinho em mim. É um quadrinho divertido, belíssimo, que vai recontar aí uma das histórias que eu particularmente gosto mais ali da mitologia grega, que é a história do Hades e da Perséfone. Acho que tem muitos elementos legais. E a Rachel Smythe faz um... um esforço grande criativo ali para trazer essa história para um outro contexto que não é exatamente o Olimpo, a Grécia, a Antiguidade. Então, eu gosto bastante. Vou comentar também um pouco na nossa gravação do porquê que essa história voltou tanto à moda agora. Tem jogo do Asa Perseu, livro do Asa Perseu. O que será que tem nessa história que tem elementos tão interessantes? E a gente vai ler aqui. Os meninos vão ler o volume 1. Eu já li até o 3. Então, acho que a gente tem bastante coisa aí para comentar. Esse que foi vencedor do prêmio Eisner, um dos mais importantes prêmios literários do mundo, tá bom?
O volume 3, né? Importante ressaltar. E a Cristina falou uma coisa bastante interessante. Se você quer ler e ler inglês e não quer gastar dinheiro, você pode ler o quadrinho pelo Webtoon. A primeira versão dele é lançado lá, gratuito.
E o quadrinho, ele tem bastante imagem e pouco texto. E o texto dele é bastante acessível, pessoal. De verdade, eu sou professora de inglês, eu não mentiria pra vocês. Não é ler Alison Bechdel no inglês.
Caralho, aí foda-se.
Não, ali tem uma série de barreiras e tal. A linguagem é uma barreira muito, muito maior. O Lore Olympus eu acho que é mais palatável para quem fala pouco, ou mesmo para quem fala quase nada e quer se arriscar. Eu acho que vale super a pena.
Então é isso. Bora pro episódio? Antes de começar, eu queria destacar uma coisinha desse livro para quem nos ouve e não conhece o nosso programa de recompensas. O livro desse mês é um dos 4 que é indicado pelos apoiadores do podcast 30 Minutos. Então, tanto A Pediatra quanto O Viajante no Manoel de Inverno são os 2 livros que aparecem nesse semestre de indicação dos apoiadores. E teremos mais 2 ainda, Gay de Família e Flores para Algernon.
Gay de Família em junho.
É isso, são os 4 livros que foram indicados pelos apoiadores. Então, se você tá pensando, será que devo apoiar? Você pode indicar livros pra gente. Muito bem, Andrea del Fuego é uma escritora brasileira que nasceu em São Paulo. O nome dela é Andrea Fátima dos Santos, nasceu em 1975. Portanto, uma escritora de 49 anos, formada em filosofia. Já escreveu 3 romances, tem algumas publicações em infanto-juvenis e contos. Tem participações em antologias. E A Pediatra é o último romance dela. Ela já escreveu outros 2, que saiu em 2021. E aí, A Pediatra, ela conta a história da Cecília, como supõe o título, uma pediatra. Uma pediatra com um porém. Ela odeia, detesta, não só as pessoas de forma geral, mas especialmente crianças. E pressupõe ali uma discussão interessante, que é o fato dela separar a vida profissional, porque até onde a gente entende ela é uma profissional competente, daquilo do que ela tem afetuosamente, o que ela prefere na vida dela.
É um jeito diferente de pensar em separação de igreja e Estado, né? Quer dizer...
Exato.
O Estado ali é laico, até demais.
E aí o livro começa a apresentar um problema que logo se transforma em outro problema. E eu quero comentar isso mais pra frente, sobre essa mudança. Que o primeiro caso é quando ela começa a ter que trabalha com uma doula, e passa a fazer partos em casa, apesar de estar vinculado oficialmente a um hospital. E, ao mesmo tempo, ela encontra aqui, como a Kellyanne bem pontuou no chat da live, um outro problema chamado Celso. A sua... Não sei o que ele tem ali pra Cecília se interessar tanto por esse homem. Um homem casado, diga-se de passagem.
É exatamente isso que ele tem. Ele tem o fato de que ela nunca vai precisar se comprometer com ele.
E ela passa a ter uma transformação no coraçãozinho peludo dela. E continua um coração peludo, mas com purpurina. Olha que fofo.
Começou mesmo? Não sei, né? Começou. Começou? Não sei.
Ai, e aí, nossa então, senhora. Vamos lá. Quero comentar com vocês. Quero ouvir vocês. Como é que foi a experiência de leitura? Gostaram do livro?
Gostei da leitura. Não foi uma leitura que eu desgostei. Eu não fiquei absolutamente arrebatada pela história. Na minha visão, né? Acho que eu já vou apresentar isso aqui. Na minha visão, o que acontece é que a gente não tem uma história só em A Pediatra. Na minha observação, a gente tem a história da Cecília profissional, escrota pra caramba, que tem ali relativa competência. E aí o lance dela de estar perdendo espaço exatamente por ser, como ela fala várias vezes, fleumática, né? Fria, indiferente, burocrática, ali, protocolar. E a outra história é a história da vida pessoal dela, que tem uma modificação importante no momento em que ela, no meu ponto de vista, no momento em que ela conhece o Bruninho. Porque o caso dela com o Celso é meio que, pra mim, eu lia muito como uma necessidade de transar só. E um cara que ela não ia precisar assumir publicamente, casar, voltar pra casa, dividir boleto. Ela tinha essas vantagens. A hora que ela conhece o Bruninho, começa pra mim uma outra história.
Ao ouvinte em caldo, quem é Bruninho?
Bruninho é o filho do Celso, que inclusive foi ela que fez o parto, né? Porque ela, como pediatra, ela também é neonatologista, então ela fica nos partos porque ela que vai receber ali o bebezito que acaba de vir a este mundo fodido de meu Deus. Ela vai fazer ali os primeiros cuidados, as primeiras avaliações e encaminhamentos com a vida que acabou de chegar. E Bruninho foi o filho, né, do Celso, amante dela. É, ela fez o parto do Bruninho. Então você vai vendo que ali realmente o mundo para ela é uma grande pangeia e ela simplesmente sai andando e fazendo o que ela quer, sem muita noção de fronteira, limite.
Eu adorei a sua definição.
é isso, o mundo para ela, não, a pangeia segue e ela só anda por aí fazendo tudo que ela acha que ela tem que fazer. Da história, da parte profissional, os dilemas dela ali enquanto profissional... o desejo dela, ela não gosta muito de fazer parto, mas é uma grana boa, e aí pelo menos ela não precisa ficar com as crianças que têm doença crônica, porque ela odeia todas as crianças que têm doença crônica. Então eu já seria uma criança rejeitada, seria uma Cecília, ah, essa criancinha asmática, vai no pneumologista, por favor, ai credo, esse peito chiando, cruzes. Mas ao mesmo tempo ela também se sente agredida por estar perdendo espaço para uma coisa que ela não vê como legítima, que é aquele tipo de parto, aquele tipo de abordagem, né? Essa parte eu achei absolutamente brilhante, tá? Tudo que fala desse ponto ali, para mim, é acertado, correto, brilhante, o fino do fino. Eu acho que esse conflito ele vai se perdendo nessa segunda história, que para mim era para ser outro livro. É essa sensação que eu tenho, que a gente tem um livro que é dessa profissional e desses conflitos éticos dela. Um livro que é dessa mulher que não se conecta com nada, nem com ninguém, nem com porra nenhuma no mundo, nem se importa com nada, até o momento em que ela é fisgada ali de amor pelo Bruninho. E para mim tem uma interpretação também do porquê que ela é fisgada pelo Bruninho. Eu conto depois para eu não me estender tanto. E o AJ poder compartilhar também como é que foi a leitura, se ele gostou, como é que foi aí esse processo para ele.
Eu fiquei bastante tempo pensando qual que era a minha opinião sobre essa leitura. Eu depois fui falar com o Vilto, fui falar com o Arthur, fui falar com a Ceci. Foi um livro que me deixou muito... de certa forma até inseguro, porque eu não sei se eu gostei de verdade dessa história. Eu acredito que o mais, provavelmente, daqui a algum tempo, né? Faz umas 2 semanas e meia que eu terminei a leitura. E provavelmente daqui a um tempo é que eu vou ter uma ideia melhor de qual que é a minha opinião sobre esse livro. Mas hoje o que eu posso dizer é que eu gosto deles se eu ler ele como se fossem crônicas, por causa do formato que ele tem. São todas páginas muito... cada capítulo são poucas páginas, né? Coisa de 3 páginas no máximo. E é bem direto em contar quase esse slice of life da vida de uma pediatra cuzona. E as coisas que tem nesses capítulos são interessantes. Eu gosto muito da dinâmica. Eu consigo ver desde o primeiro capítulo, assim, é muito bem escrito. Tem um controle narrativo muito interessante. Só que o livro não conseguiu me prender no que toca a enredo. Como a Cecília colocou no começo, vai ter essa discussão sobre as questões profissionais da Cecília, né? Sobre o parto humanizado versus o parto tradicional. Para mim, essa é uma pergunta que ela é levantada nos primeiros 20% do livro, mas que ela não tem uma resposta no final. Então, é meio que só joga aqui, existe isso, mas não vamos nos aprofundar nisso, sabe? E aí eu acabo sendo guiado do começo ao fim da história por conta da habilidade de escrita da autora e não pelo entrelace de histórias que vão acontecer ali. Talvez, para mim, o ponto realmente relevante seja a parte estética mesmo. Porque, no fim, acho que até para os ouvintes que escutaram o Clichês que Odiamos, né? O tipo de clichê que eu não gosto está nesse livro, né? Que são os personagens de vida fácil com problemas fáceis também. Os problemas difíceis de uma vida fácil. Em momento algum, a Cecília tem algum perigo as coisas que ela vai fazer. Sabe, sempre é tudo muito facilmente resolvido. Os problemas são da própria cabeça dela e o próprio roteiro se encarrega de resolvê-los. Mas, assim, eu gostaria muito de ver isso em teatro, assim, um monólogo, um grande monólogo.
Grande parte dos problemas são da cabeça dela mesmo, vou falar pra você.
Exato. Então, assim, seria legal ir no teatro, ver um monólogo disso, eu acho que seria bem interessante. Agora, pra analisar enredo, pra pensar nos problemas que são levantados ali, sendo bem sincero, eu não senti que o livro me impacta dessa forma. Não vai ser... Boa parte dos capítulos dele eu não vou lembrar daqui a um tempo, né? Mas pra mim vai ficar marcado mesmo a escrita. A escrita é muito boa e pra mim meio que para por aí.
Oi, gente, meu nome é Thelma e vim aqui para falar sobre a pediatra que a gente leu no clube. O que mais me impressionou foi em como eu li rápido o livro. Fazia muito tempo que eu não lia um livro em 2 dias. Foi, assim, impressionante. Eu não conseguia largar o livro para entender o que ia acontecer, o que, que estava acontecendo naquela narrativa. Obviamente, achei algumas partes sem muito aprofundamento, mas a sensação de que eu tinha que eu estava dentro da cabeça dela, com ela. Achei algumas partes muito engraçadas, muito malucas. E, no final, fiquei, assim, com cara de ué. Mas foi muito boa a experiência e recomendo. Acho que é um livro bem comercial e interessante, assim, para quem quer começar a se aventurar. Beijo!
É engraçado, né, gente, que o que eu vou falar agora vai reforçar uma tese que eu tenho, assim. Porque quando a gente fala das nossas leituras aqui no 30 Minutos, principalmente no meu caso, né, às vezes eu tenho que falar muito de livro com outras pessoas, mas com um olhar mais técnico, né? E quando eu tô aqui no 30 Minutos, eu me sinto um tanto quanto liberado, assim. Aqui eu posso ser leitor, e só isso. Né? E eu tenho essa tese, né? Que às vezes quando a gente fala de um livro, a gente tá mais falando de nós do que do livro em si, né? Da forma como a gente expressa as nossas opiniões e as nossas relações com o livro, né? Porque a leitura é essa coisa, é esse relacionamento com o livro, é esse resultado dessa construção desse autor e a nossa relação. Então, quando Paulo fala de Pedro, Paulo fala mais de Paulo do que de Pedro, né? Então, é mais ou menos isso aqui a minha experiência com a pediatra. Eu comecei a leitura, acho o começo dele muito bom, muito bacana, já me prendeu desde o começo. As frases iniciais, aquela coisa bem estabelecida de quem é a personagem, né? E a leitura também foi muito fluida, né? Eu vi algumas pessoas ali no grupo dos padrinhos, e se você ainda não tá no grupo dos padrinhos, né? Apoia a gente ali com um valorzinho que é bem acessível e participa ali daquela comunidade, que é o pessoal que toca o terror ali falando de livros. E algumas pessoas comentaram dessa questão, né, dos diálogos, né? Na forma como a André Del Fuego fez, assim. Particularmente, assim, precisava? Acho que talvez não. Né? Mas, ok. Acho que não prejudicou. Pra mim, eu sempre sabia quem tava falando, pelas diferenças de, né, de registro mesmo, oral e fala e tal, e personalidade. Então, assim, foi uma experiência de leitura bem bacana. Preciso abrir um parênteses aqui para dizer que eu já conheci André Del Fuego num evento que eu fui, acho que foi em 2017, se eu não me engano, em Extrema, Minas Gerais. E a Andrea é um amor, assim. E eu nunca tinha lido nenhum livro dela. E na época ela tava com um bebezinho de colo, assim. Então o pessoal, os próprios outros autores estavam se revezando. Eu não era autor ali no evento, né? Mas tinha ido pra cobrir o evento. Às vezes é um pouco difícil você separar a pessoa do livro, assim. Como eu tive essa oportunidade de conhecer a Andrea e admiro muito ela enquanto pessoa. Mas foi o primeiro livro que eu li dela, né? Eu acho que as coisas têm relação, sabe? Acho que as coisas têm relação. Talvez isso também me influenciou a ter uma opinião mais positiva sobre o livro, né? Mas enfim, essa foi a minha experiência.
Arthur, e você, menino Arthur, diga.
Eu acho muito... A primeira coisa que marcou pra mim, a voz da Cecília. Eu achei ela uma personagem muito bem construída. Gostei muito de ser guiado pelos surtos da cabeça dela. Completamente... Ela tá visualizando várias coisas que não estão acontecendo. Depois eu acho que eu comento mais sobre isso. Que me parece uma construção importantíssima pro personagem e pro que é o livro. Essa questão dela, como a Cecília também deve falar da projeção que ela faz, mas acho que a gente vai tomar caminhos diferentes nessa perspectiva. Então, em primeiro lugar, gostei muito de ler a história do que outra resenha do Goodreads chamou de A Nazaré Tedesco da Nossa Geração.
Ah, não. Respeite Nazaré, calma.
Então, acho muito bacana a maneira com que ela faz, com que ela conduz. A Laura aqui mandou no chat ainda. Eu fico em dúvida se as doulas são como são no livro ou se é só o olhar da Cecília.
Exatamente! Exato!
Eu quero falar sobre isso, já que ela falou, não sei se esse é o olhar da Cecília. Eu quero comentar
então
isso.
Então é muito bacana. A gente levanta já. E eu achei o livro um livro gostoso de ler. Então, assim, eu li rapidíssimo. Eu sentei pra ler e falei, nossa, que livro gostosinho, né? A gente senta e vai se envolvendo ali nas aspirações dela. Porque tem hora que ela começa a falar ali que é só uma brisa gigantesca, né? A Lilian apareceu aqui e falou que queria ver ela sendo presa. Eu vou dizer que na minha cabeça eu concluí essa narrativa. Ela chegou no primeiro pedágio ali pra pagar o pedágio. Ela já falou, não vem aqui pro canto, por favor. Mas na minha cabeça eu concluí essa narrativa desse jeito. Tudo acaba com ela no pedágio. E aquelas manchetes em que as coisas acontecem sem pessoas, né? Esses dias que teve o acontecimento com o Porsche. E aí eles falam, quando a manchete é um carro atropelando alguém, tem duas coisas. Ou o carro virou um Megazord, ou São Paulo tem um Megazord. Ou a pessoa que atropelou é rico. De repente é um Porsche que atropelou alguém, não um motorista. Mas enfim, é nessa vibe. Mas aí... Na segunda impressão que eu tive, eu vou um pouco na sensação de vocês, assim. Eu me incomodei um pouco com a estrutura da narrativa, com o enredo. Porque eu fui anotando várias questões, vários questionamentos, várias leituras que foram surgindo. E eu fui falando, isso aqui é muito legal de refletir e tal, isso aqui é muito legal de refletir e tal. Mas algumas coisas, elas não têm um espaço de desenvolvimento ali, né? A primeira que eu achei interessante, me parecia esse paralelismo que ela traçou, né? Entre o que é o exercício dela, que faz um tipo de medicina, com um tipo de visão, com um tipo de postura profissional e outro tipo de postura pessoal. Enquanto ela tem o paralelo das doulas, que tem um outro tipo de postura profissional e um outro tipo de postura afetiva, com quem são as pacientes. A postura do pai dela, que no meio campo ali, que ela vai aprofundando, eu falei, legal, vai ter um joguinho disso aqui, e não tem. Aí a gente vai pra outra questão, e aí a questão também que vai do Celso, do relacionamento dela, e que ela começa a refletir sobre isso, e aí tem o paralelo que ela faz com a mãe dela, com o pai dela, e com a situação com a Daisy Robson. Eu falei, aqui a gente vai ter então uma outra reflexão, vai um pouquinho mais pra essa questão da maternidade, como que é, também não foi por outro caminho. Eu falei, ok, então não sei muito bem pra onde a gente tá indo. Né? E aí, quando a gente chega...
Ela só pegou o carro e foi.
Caraca, ok! Cara, isso é um grande resumo do que é a história. Só pega o carro e vai.
E aí, eu tô dizendo isso com uma consciência que eu acho que é importante de ter, né? Porque acho que quem lê o livro vai entender um pouco melhor, e quem não leu, mantém isso em mente, que a gente vai discutir isso ao longo do episódio. Não é um problema quando a gente dá algumas características para um personagem para dar profundidade, para criar uma pessoa que é multifacetada, né? Um exemplo disso no livro é que a Cecília, por exemplo, no começo, ela fala bastante da fibromialgia dela. Comenta da dor, comenta do remédio, comenta disso tudo e tal. E é legal, não precisa ser o foco. Não precisa aparecer só porque ela citou isso, o negócio tem que ser discutido e aprofundado ao longo do livro. Mas ele retoma em alguns momentos. E nesses momentos ele não tem uma construção de uma personagem. Você só olha e fala, mas tinha isso? Por que que tá acontecendo isso? Isso é pra ser alguma coisa? E aí você fica com uma sensação de confusão. E eu acho que isso acontece no geral com os questionamentos.
Você também chegou a esquecer no meio da história que ela tinha fibromialgia?
Eu não, porque a gente tem um caso de fibromialgia aqui na família, então pra mim era uma coisa que apareceu com muita frequência. Aí eu falei, com muito enfoque. Então eu falei, fibromialgia, legal. E vamos ver se tem alguma... E aí...
Fibromialgia, legal.
Então pra mim ficou. E aí eu falei, então não tem nada a ver, e vambora. E aí depois de volta, e eu fiquei, peraí, o que que tá acontecendo aqui?
Eu tive a sensação de que o livro, eu até comentei isso com você, assim. Cada capítulo acontece um negócio. Eu até comentei, aliás, os padrinhos vão ganhar um dos suas coisas sorteadas, é exatamente uma edição comentada por mim. Então, aí eu comentei aqui, cada capítulo, que é bem curtinho, é um mini incêndio, mas a sensação que eu fiquei no final é que eram tantos pequenos incêndios por toda parte que ficou esquecível um pouco pra mim. É isso, é o parto, é o Jaime, é a grana, é o pai dela, é a mãe dela, é o Bruninho, é o paciente, é seguir de carro porque a escola é uma merda, enfim. É a Daisy, é o Robson, é um tesão esquisito que ela desenvolve no Robson, né? É tudo isso. E aí parece que nenhum deles me pegou profundamente, não, pelo menos não tanto quanto o que teve mais continuidade, que foi ali no início. Mas, e aí, é claro que depois a situação do Bruninho também tem uma continuidade, mas eu tava cativada pelo primeiro conflito, né? Então, eu tive dificuldade de viver aí uma poligamia dos conflitos.
E ela não conclui os conflitos, ela não dá um tratamento pra gente esquecer ou pra gente seguir em frente, porque ela termina um conflito. E aí no momento em que você fala, ok, a gente tá só com a profundidade do mundo e tal. E aí eles voltam com uma resolução completamente X. Que é o fato dela retomar, por exemplo, o bagulho do Jaime no final do livro, a questão do Jaime. E você fala, tá, mas então é isso que você tava apresentando? Era isso? Ah, ela gosta do Jaime e então tá bom. Tô saindo do mesmo jeito que eu entrei.
Tem um rolê que, assim, é aquela coisa, quando você abre o livro, você espera, né, uma trajetória do ponto A ao ponto B do personagem. Né? E aí a gente tem a Cecília que, no final, ela é exatamente a mesma pessoa que ela é no começo da história. Tipo, no primeiro...
E o mundo ao redor também é, né? Porque nem ela passa por uma transformação, mas nem o mundo muda.
Porque não é como se a gente estivesse falando de uma personagem que ela... No começo do livro, ela é essa pessoa que separa o trabalho da vida pessoal. Não, ela pega mesmo os clientes, os maridos das clientes. Pra ela é ok fazer isso. Tipo, e ela continua achando ok depois isso. Não... Só vai ter... Ela vai fazer exceções que, na verdade, é só... Ela está dizendo pra gente que é uma exceção, mas quando você vai ver no discurso dela, em tudo, ela é incoerente.
Mas aí o Jaime também pega. Isso aí é procedimento padrão.
É, então não tem essa mudança. Não tem.
Oi, gente. Aqui é Kellyanne, de João Pessoa, Paraíba. A minha experiência de leitura com o livro A Pediatra foi muito boa. Eu li bem rápido, assim, li em um dia, né? A leitura me pegou mesmo. Fiquei bem envolvida. E assim, o que mais me chamou a atenção durante a leitura, odiar a personagem, mas em muitos momentos me pegar concordando com ela. E ficar, como assim eu tô concordando com essa pessoa, né? Então, pra ver como a escrita é tão envolvente e a personagem tão bem construída. E também a gente viu nessa leitura, né? Mais um macho bosta para o hall dos machos bostas nas leituras do clube de leitura, né? Tá aí na galeria. E vamos que vamos pra próxima leitura. Um abração e até mais.
Tem uma coisa bem interessante nesse livro, né? Porque às vezes a gente reclama que tem poucos personagens diferentes sendo contemplados na literatura. Muito livro que o protagonista é o escritor. Pegou uma coisa, assim, uma ideia meio geral que a gente tem sobre os médicos, né? Que eles estão ali somente para ganhar dinheiro. É uma ideia meio comum. Então ela parte de um certo clichê social, que é o caso dessa pediatra. Ao mesmo tempo ela desenvolve. Né, ela dá um porquê a pediatra é assim, né? A gente vê isso refletido em todas as relações dela, né? No marido, no começo, no pai, né? O pai, ele é muito, assim, aparentemente uma pessoa cordial, mas uma pessoa também meio distante. A mãe é uma pessoa também que não se envolve muito com as questões dela. E ela repete esse padrão, né, que ela tem familiar com as outras pessoas, nas outras relações. Ao mesmo tempo em que uma das coisas que me faz também gostar desse romance é uma coisa que eu tô fazendo oficina com o professor Assis Brasil, e ele fala que existe uma mania hoje de muitos escritores de ficar psicologizando os personagens, né? Então tudo tem que ter a infância, não sei o quê, né? E aí o trauma, e assim, tudo bem você ter um personagem que tem um trauma, né, se isso for relevante para a história. Mas assim, se essa história pregressa é tão interessante, então seria melhor você escrever sobre a história pregressa, né? E não sobre a história presente, né? E aqui a Andrea nos dá uma narrativa, que é uma narrativa que vai avançando, vai direto ao ponto, né? Ela tem um núcleo narrativo, ela me lembra às vezes um pouco um conto longo, assim, mais do que um romance, né? A gente só tem a perspectiva da protagonista, né, que é a dona Cecília. E aqui eu deixo um certo adendo, né? Será que toda Cecília tem uma resistência aí com coisas místicas? Se bem que a Cecília Meirelles era, né, uma pessoa ligada a questões místicas, né? Mas a nossa Cecília aqui do livro faz um pouco de piada aí com essas coisas meio New Age, assim, né? Que tem, né? Eu acho, cara, que o desenvolvimento da personagem eu achei excelente. Né, outro ponto que eu vi o pessoal comentando: ah, mas no final ela faz coisas que no começo ela não faria. A personalidade dela não mudou durante o livro. A personalidade dela é a mesma. Ela é uma baita egoísta que faz as coisas em prol da relação, da realização pessoal. E todos nós somos um pouquinho assim, né? No caso dela é um pouco exacerbado isso. E aí a atitude que ela toma no final é uma progressão daquilo que ela é, sabe? Vocês acham mesmo, né? Eu vou fazer um momento assim, tipo, questionando. Vocês acham mesmo que ela seria uma boa mãe pra esse menino? Ou vocês acham mesmo que ela está preocupada com isso? Claro que não. Ela só tá preocupada em preencher, né, esse grande vazio que ela tem dentro dela. E que ela faz isso passando por cima de todo mundo, sem se importar com ninguém, indiferente com todo mundo. Então a personagem, ela não se altera durante a história, né? A perspectiva dela vai mudando à medida que os fatos avançam, né? Então isso eu achei bem, bem interessante, assim, né? Então eu gostei, pra mim funcionou, a história funcionou.
Eu queria comentar um pouquinho, né, que apareceu bastante a coisa da doula aqui no nosso chat. Eu queria fazer um comentário, porque quando veio, né, a gente recebeu várias indicações dos ouvintes, e eu e o Arthur que fizemos a seleção dos quatro que entraram no clube esse ano, e eu fui a pessoa que leu ali a sinopse e tal da pediatra e falou, não, acho que além dele encaixar bem, né, na nossa preocupação de fazer um clube diverso e tal, tem uma questão que me interessa, que é essa questão. O livro, ele se vende em todas as sinopses como um livro que trata de violência obstétrica, que é um assunto que muito me interessa. Eu sou uma mulher que quer ter filhos, e acima de tudo eu sou uma mulher que já foi ao ginecologista e boa parte das experiências foram horríveis. E ao ginecologista, rapazes, é isso, é uma experiência absolutamente violenta, porque você vai ter que abrir as suas pernas, você vai ter que, alguém vai enfiar um espéculo em você, abrir a sua parede, olhar o seu útero. Não tem muito como isso ser legal. Não tem, tá? Não tem. Ah, é porque a gente faz exame de próstata. E quando vocês fazem um exame de próstata, a gente já fez tipo uns 20 Papa Nicolau, beleza? Então, não vamos falar sobre a proporção das coisas. E aí, a violência obstétrica, ela acontece na medida. Então, assim, o que, que eu acho que é importante, né? A gente tem a noção de que ali a gente tá lendo diversos relatos de violência obstétrica, porque a Cecília também pratica a violência obstétrica. Ela acha que não, porque ela acha que porque ela tá seguindo os protocolos e as regras, que é onde ela se resguarda, porque ela não desenvolve laço e afetividade com ninguém, então ela se resguarda, anda com o regulamento debaixo do braço, aí ela acha que ela não tá sendo violenta, ela acha que violenta é o Jaime, que nega informações para as pacientes. Mas ela não. E ali eu acho que a gente está diante de um cenário muito bem construído para mostrar a complexidade que é aquelas mães que estão lá buscando a doula. Elas também estão buscando um conforto que os médicos não conseguem dar. E que, uma tranquilidade, e que as doulas também talvez não consigam oferecer, porque elas, é quase como se a gente estivesse em mundos invertidos ali. Então, assim, eu trabalho numa escola que é de pedagogia alternativa. Quem trabalha em escola sabe, todo ano tem alguém que está grávida. É só mulher, todo ano é alguém que tá grávida. E ali eu tô num lugar que tem... Eu sou professora de muitos filhos de doula. E eu já conheci doulas dos mais diversos tipos. De doula que vira e fala assim... Eu já vi mãe atender tipo, perto de... Assim, em evento, fala assim... Não adianta, você vai ter que fazer cesárea, fofinha. Não vai dar. Tipo, já vi ter esse tipo de conversa, né? O que eu acho que é sonegado nesse momento é a informação, tá? As mulheres vão pro parto e vivem a gravidez sem informação. E aí, cada lado vai se blindar de um discurso, que é o discurso bem de biopolítica do Foucault aqui, de controle dos corpos. De não, você... Porque é uma coisa muito pesada. Tipo, você quer ter seu filho em casa? Você vai matar seu filho? Você vai matar seu filho. Você quer ter parto natural? Você sabe, né? Você sabe que seu filho pode morrer? Como se a criança em cesárea não pudesse morrer, como se a mãe... Aí, por isso que eu gosto muito quando vem a fala da Maria Amélia, da médica, da obstetra, que fala assim, nascer é a coisa mais perigosa que eu já vi acontecer. A gente já perdeu o paciente bonitinho aqui dentro do hospital, né? Então, eu não acho que a conta fecha tão fácil. Ali, eu acho que é o ponto de equilíbrio de um discurso hipercientificizado e burocrata e da Cecília, com um discurso que flerta assim, com certa irresponsabilidade do Jaime ali e da clínica da mãe Prana, que oferecem uma coisa que é uma fuga, muitas vezes, de um momento assim, ó, cara, você tá grávida? Sabe que você pode morrer? As pessoas talvez não tenham noção do quanto a gravidez é uma coisa absolutamente violenta para sempre no corpo de uma mulher. Seja cesárea, seja parto normal, aí tem a amamentação, e são os órgãos voltando... Cara, são órgãos voltando pro lugar, porque a criança cresceu e empurrou os órgãos para todo o entorno. É muita treta, é hormônio. Cara, é uma parada de outro planeta. Por isso que é mulher que tem que fazer, porque homem jamais daria conta de uma porra dessa. Então, eu acho que o livro, quando ele tá nesse lugar, ele é muito precioso. E aí, por isso que no material para apoiadores, eu escolhi materiais que tratassem disso e tive o cuidado de escolher um material de parto humanizado que, no meu ponto de vista, consegue ser um pouquinho menos caricato. E ali, por que no livro é caricato? Porque a Cecília vê aquilo como uma grande piada. Tipo, ai, que ridículas essas mães fazendo yoga aqui sentada do lado do incenso. Nossa, ridículo tudo isso daqui. E tem um elemento que pode até parecer ridículo, mas o que ela não consegue enxergar é por que aquelas mães precisam daquilo. O que que tem no discurso dela e de médicos como ela que faz com que as mães não se sintam seguras? Então, acho que ali tem o ouro do livro. Eu achei tudo ali muito precioso na mão da Andréia. Acho que ela é muito feliz em todas as discussões que se encaminham dentro desse cenário do parto, maternidade, escolhas, enfim. Acho que tudo é muito acertado, assim. E foi a minha leitura. Eu acho que nesse recorte, são todas as violências obstétricas que uma mulher pode sofrer. Assim. Só faltou de fato. Assim, ó, até teu marido pegando a médica teve, você entendeu?
Ou o Jaime também, que também teve.
Não, eu acho que tem uma passadinha de pano aí também para a parte tradicional da medicina. Porque tem muitas violências obstétricas. Porque assim, quando como é na voz da Cecília, né, que é a pediatra, nota-se um tom mais... Tanto que eu acho que vai até no comentário que a ouvinte fez, chega um momento que ela começa a fazer uns comentários sobre o rolê das doulas e da mãe prana, que assim, tá na cara que não acontece aquilo. Tipo, botar umas pessoas rezando em volta do negócio. Tipo...
Acontece, a Jota, eu já vi.
Não, mas é que a Cecília, ela vai mais além que isso, né? Ela começa realmente...
Não, a Jota, a questão é o juízo de valor que ela põe, porque a materialidade, ela é aquilo mesmo. É o juízo de valor que ela coloca.
Ok,
aí,
ok. Não, mas o paralelo que eu vou colocar é o seguinte, que assim, a gente vai ter essa personagem falando tudo isso, pode até... Beleza, tá falando que tem tudo isso, eu vou acreditar, só que a gente tem, inclusive... Na própria medicina tradicional, coisas que são legalizadas e que são extremamente violentas e são ultrapassadas, né? Tipo, aquela coisa do corte que se faz para você ter uma rapidez maior na feitura dos partos para garantir uma lucratividade maior para as clínicas, né? E, tipo, quando a gente pega pelo ponto de vista da personagem, é como se, tipo, ah, não, beleza, mas o parto tradicional, ele é o paraíso, é isso que tem que acontecer. E esses pontos que, tipo, que são problemas da própria indústria médica mesmo, esses problemas, eles não são abordados. É meio colocado como o que é para ser o parto tradicional é o que é o certo, o resto é tilelê safado vagabundo. Aí eu acho que dá uma... Tem um ruidozinho aí.
Porque eu acho que eu quero falar um pouco do que me interessa muito nesse livro, inclusive pra quem não leu ainda, que é a construção dessa personagem e como ela conduz a narrativa. E aí eu acho que a gente pode juntar um pouco já a partir daí com aquela parte da projeção que a Cecília vai falar em relação ao Bruninho, tá? A Cecília, enfim, entendo o que ela já tá falando, mas eu acho que é um pouco da escolha narrativa dela, né? Essa personagem... sendo uma narrativa em primeira pessoa, uma pessoa completamente surtada, não seria capaz de narrar uma outra história, eu acho. E pra mim, o grande ponto, o grande trunfo do livro é esse. E aí eu vou dizer que tem... E aí eu vou dizer como ela faz isso, né? Que é o que eu acho mais interessante. Ao longo do livro, a gente tem uma mecânica muito interessante de como ela supõe e prevê e conta várias histórias ao longo da narrativa. Cara, e isso é uma construção genial dessa narradora. Porque ela vê alguma coisa, ela vê a Daisy em casa. Aí ela olha pra Daisy e fala, ah, já sei, ela fez isso, aí aconteceu aquilo, e a casa dela é desse jeito. E aí ela saiu agora e vai...
Fiqueira pra cacete.
Várias coisas. E aí você vai vendo as interações da Daisy com a Cecília, e você fala, não, olha como ela viajou, nada a ver. Isso que ela pensa, que tem um parênteses escondido ali, oculto, né, enquanto ela viaja e brisa... Depois ela volta pra materialidade e você fala, nossa, caralho, nada a ver, a Daisy tá aqui falando outra coisa, completamente fora do tom do que ela falou, né? E isso eu acho uma construção muito boa. No momento, principalmente, em que a Daisy some, que ela fala, ah, agora eu já sei o que aconteceu, a Daisy saiu com o Robson, eles fugiram, eles são na garupa, agora eles encontraram amor, eles vão vender não sei o quê. E aí, exato, e depois ela fala, não, eu tô aqui, só aqui. Era festa, né? Minha mãe morreu. E aí eu volto depois.
Não, mas eu inclusive acredito nessa justificativa que vocês colocam. Pra mim ela faz sentido. Mas o rolê que a gente falou do começo, eu acho que é nessas coisas que o livro não se aprofunda nas discussões. Porque se é pra trazer essa discussão, beleza, você pode colocar um outro personagem trazendo esse ponto de vista, por exemplo. A própria Amélia, que aparentemente é a única adulta sã dessa história inteira, né? ela poderia fazer isso, poderia ter o Jamie falando alguma coisa porque ele não faz.
Mas aí eu te devolveria a pergunta, a literatura tem a obrigação de discutir essa questão ou ela pode só apresentar o personagem
cretino? Ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada, mas se, como a crítica que está sendo colocada aqui é do livro que dele levantar algumas perguntas e não respondê-las, tô colocando como seria, como poderia ser respondido, sabe? Pra não ficar essa coisa só... Ah, não dá pra fazer porque a gente depende só desse monólogo. Ótimo, coloque o outro personagem pra não ficar só a mesma personagem falando o tempo inteiro, sabe? Eu acho que até seria interessante porque traria até mais conflito, sabe? Seria legal ver a própria Cecília tendo que justificar esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ah, isso é uma coisa que vocês que são chilelê que ficam falando. Mas é nada, sabe? Porque, no fim, a Cecília é uma grande funcionária da Prevent Senior, que óbito também é alta. É meio essa a pegada dela. Então, é essas coisas, quando a gente vê ela em choque com isso, é que o texto fica muito bom, né? Que a gente vê, nossa, como ela é doida, né? Ela tá fazendo um negócio totalmente nada a ver e ela tem certeza que ela tá certa. E quanto mais o texto fica absurdo e ela justifica isso, é que o texto vai ganhando os pontos mais altos dele.
É, acho que a gente também, talvez, a gente vai estar também, né, numa situação que talvez a gente só não concorde. E nesse caso, eu realmente não concordo, porque o que eu vejo é exatamente como mulher, como alguém que viveu esse cenário, que já participou de diversos tipos de discussão, de momentos, que está muito envolvida nessas discussões. Eu tenho uma amiga que já teve filho em casa, eu tenho uma amiga que já virou e falou assim, nem fudendo, meu parto está agendado, entendeu? A vivência feminina na relação com o parto, ela é muito diferenciada. Por isso que quando eu leio esse livro, eu tenho a sensação de que isso foi, enquanto discussão, construído de uma forma completa. E que essa discussão se completa com a Amélia falando. Quando a Maria Amélia fala assim, não é tão simples assim. A discussão é essa, porque não tem... A real é, não tem como garantir nada com relação a parto, não tem como. Qualquer coisa pode dar errado a qualquer momento. Não é à toa que o que mais causa morte é ou mulher abortando ou mulher parindo, tá? Se não é a gente sendo assassinado, obviamente. Então ali pra mim a discussão tá... Ali pra mim a discussão é muito redondinha, assim. O que ficou faltando, talvez, seja a gente sentir um pouquinho a Cecília sendo pega, flagrada ali, com uma grande picareta que ela é. Mas aí é outra coisa, e não a discussão sobre parto, que no meu ponto de vista foi muito bem feita, muito bem.
O que eu ia falar nem era isso. A minha discussão é só que eu acho que ela não se propõe a fazer uma discussão desses dois lados, porque, enfim, é uma narrativa em primeira pessoa de uma pessoa completamente cretina, mas o que eu queria dizer, na construção desse personagem, como ela faz esse uso dessa projeção e dessas duplicações do que é uma narrativa, entre aspas, menos, mais concreta, né? Uma narrativa menos distorcida pela criação narrativa que ela faz dentro da cabeça dela, e essa narrativa que ela cria dentro da cabeça dela. E ali a gente tem alguns paralelos muito interessantes que pautam a relação dela com as outras pessoas, né? Então a gente tem a projeção dela, do que é o Celso em casa e o que é o Celso com ela. A gente tem uma projeção, e ela vai fazendo os paralelos, né? A Cecília ainda falou, ela senta no colo do Celso, ela senta no colo do pai.
É.
Eu gosto muito de como ela faz também os paralelos com a própria mãe, ela faz os paralelos com o próprio Bruninho. Ela sopra a vela do Bruninho na maior pique ali de ser a criança também.
Esse, pra mim, é a hora que a minha teoria se torna inegável. Eu não vou negociar. Minha teoria está correta. Quem discorda tá errado.
E ela se coloca, mas ela se coloca também no papel da própria mãe, no papel do próprio pai, e ela vai se colocando em vários lugares, e aí ela cria outras narrativas e ela se coloca em outros papéis. Isso eu acho muito interessante.
Oi, gente, aqui é a Vanessa. O meu tipo preferido de história normalmente são as histórias de mulheres perturbadas, então eu fiquei bem feliz quando a pediatra foi escolhida pro clube desse ano. Uma coisa que eu gostei muito foi a escolha de narradora e de ponto de vista. Eu achei muito legal conhecer a história pela perspectiva da pediatra. Por outro lado, eu queria que alguns pontos tivessem sido melhor explorados, como, por exemplo, a questão dos papéis de gênero e da subversão dentro do romance. De todo modo, a leitura é bem fluida e a gente consegue, ao mesmo tempo, passar raiva e dar risada das maluquices dessa pediatra insuportável, que é a Cecília.
Essa questão do final me leva a pensar que cada vez mais eu vejo esse livro não como um romance, mas como um conto, né? Porque muita gente vai ficar frustrado com esse final, que é natural, né? Porque ele não exatamente fecha a história, né? Ele termina e deixa algo em aberto, algo a se prosseguir, né? como na vida. É o único jeito de você encerrar uma história na vida, assim, né? A não ser pra quem acredita em reencarnação, mas pelo menos nessa vida é a morte, né? E se você não tem a morte dos personagens, você não tem um encerramento, né? Então, eu acho que ela termina num momento bom, na verdade. Porque ela deixa pra gente pensar, né? Sobre essa criança, sobre o Celso, sobre a empregada, sobre o que, que vai acontecer. É, eu acho que terminou num momento muito bom. Né? Eu não preciso do fechamento dessas histórias. Eu acho também que a gente tem que pensar um pouco, né, no nosso lugar de conforto, né? Às vezes a Cecília fala bastante, né, sobre leituras que nos tiram do nosso lugar de conforto. E eu acho que esse final é um final ótimo por isso, porque ele nos tira do nosso lugar de conforto. Onde a gente espera que a poeira baixe, que as cortinas se fechem, que tudo se encaixe direitinho. E a Andrea não toma essa via, ela toma uma via mais corajosa, assim. Terminar a história, né, ou melhor, encerrar a narrativa dela antes que, tipo, termine tudo, né? Me lembra um final, assim, meio tchekoviano, assim. Enfim, eu gostei, eu fiquei bem, bem satisfeito com o livro.
O que é feito, não sei se é por querer isso, mas o livro é ótimo em retratar o rico medíocre, né? Que é a grande população aí, né? É mais uma rica medíocre sendo rica medíocre.
Que se torna médica porque o papai é médico, e pra ela ser super tranquilo ser médica. Pra que ela também vai querer fazer uma coisa fora e ter que construir uma carreira? Gente, a sala dela é do lado da sala do pai, tá tudo facinho.
É por isso que eu fico até ofendido com o pessoal que comparou ela com Nazaré, porque a Nazaré era uma pessoa de atitude. Se tinha algum problema, ela queria aquela criança, ela atacava o Celso daquela escada rapidinho. A Cecília não, ela é bundona, ela joga na boa só, o livro não tem conflito bom pra ela colocar, pra ela fazer isso não, ela só vai manter as coisas que tá e vai indo, vai estar lá com 80 anos lá, virando a tia Cecília, a tia que traz a balinha pro filho, tá ligado?
A Kelly, ele falou que o povo quer muito emocionado já. Cecília, quer comentar com a gente dessa projeção que você...
Ah, eu quero. Pra mim, chamou, acho que o meu aspecto favorito é nesse momento que ela faz esse tanto de projeção que você relatou super bem, Arthur, a gente vê que ela é doida. Você fala, não, essa mulher, ela realmente não tá bem. Realmente ali faltou um Breno pra ela, faltou bem, né? O Breno ali, jamais, coitado, né? De uma Cecília doida já basta eu, mas faltou um Breno pra ela, né? Mas me chamou muito a atenção o quanto ela projetava anseios, desejos e medos dela nas coisas que ela achava que iam acontecer. E aí, alguns momentos me fizeram criar a seguinte teoria, porque uma das coisas que mais é criticada no livro é que é inexplicável o amor que ela tem de imediato pelo Bruninho, que ela tem um fascínio por ele. E a explicação correta, que é a minha, aquelas... Não, mas a explicação que eu encontrei para isso é que ali ela é o Bruninho, tá? Ela descreve a mãe dela e a mãe do Bruninho praticamente da mesma forma. Mulheres apáticas, distantes, desconectadas dos filhos. E ela e o Celso têm uma relação que é meio ela e o pai também. Quando ela aceita no colo do pai...
Ela descrevendo a esposa também como projeção, porque ela não viu a moça em casa em nenhum dos momentos.
Exatamente! Então ela projeta da onde? Ela projeta da mãe dela, né? Enfim. E ali no Bruninho, então, quando ela sopra aquela vela, Arthur, eu não vi ela como assumindo o lugar de pai e de mãe. Ela assume o lugar do Bruninho. Ela é o Bruninho com uma festa pra ela, entendeu?
Não, mas isso eu concordo. No momento da vela, ela tá no lugar do Bruninho. Pra mim, ali também é uma troca de papel.
E aí também vem a coisa que a Melanie Klein fala bastante, que é a ideia de você fugir ou viver a maternidade a partir do desejo de superar ou não a sua própria mãe. E ali tem uma coisa que é também isso, assim, agora eu encontrei eu mesma aqui, então ela vai, ela visita a escola, ela encontra os problemas da escola, ela viaja, que estão dando medicação para o menino dormir. Eu fiquei pensando se isso não era uma coisa que acontecia com ela, de ela tomar, de ser uma criança agitada que davam umas gotinhas ali pra ela ficar, um paracetamol pra ela ficar de boa. Então, no meu ponto de vista, esse fascínio, essa relação, só se sustentam, pra mim, dessa forma de pensar que a vida inteira da Cecília é se escondendo dos vínculos, se escondendo de qualquer ligação, até o momento em que ela encontra ela própria, que é o Bruninho. E aí, a hora que ela se encontra, a vida dela vira do avesso. Porque aí ela começa a entrar em contato com todos os desejos e pensamentos que ela negou e dos quais ela fugiu durante tanto tempo, né? Então, o desejo de sim ter ali uma conexão com alguém, o desejo de cuidar, de ser cuidada, de ser vista, sabe? Ela chega a cogitar casar com o Celso. Aí eu, se fosse pra ficar com o Bruninho, eu casava com ele. Que é uma
e
coisa
uma
meio assim...
uma pessoa que ela despreza em todo o livro, né? O moleque mora aqui do lado, trabalha aqui do
e
lado.
E ao mesmo tempo que ela tem uma relação boa com o pai, ela também não tem uma relação tão apaixonada com esse pai. Uma relação que meio que vai, que volta, que é muito parecida com a relação que ela tem com o Celso. Então, pra mim, essas relações, elas são muito espelhadas, assim. Então, foi a hora que eu consegui encontrar, pra mim, algo que desse sustentação pra ideia desse amor repentino, avassalador, que toma ela quando ela encontra o Bruninho pela primeira vez.
Eu fico até sem graça, porque a teoria da Cecília é muito melhor, muito mais divertida que a minha. Eu quero acreditar.
Porque os elementos aparecem ali, né? Então, ela senta no colo do pai para eles se acalmarem juntos, e ela tem esse mesmo movimento de se fragilizar com o Celso. As relações são muito parecidas, mas onde que me pegou? A forma de descrever a própria mãe e a mãe do Bruninho, que ela nunca viu. E essa mãe a gente também nunca vê, ele vê só no hospital uma vez, então tem isso. E a festa, a hora que ela sopra ela, eu falei, ah, caralho, não, desculpa, pra mim não dá, entendeu? Ali não bateu muito forte.
Aí me pegou também, mas é o que eu fiquei, que assim, desde o começo, eu não tenho muita paciência pra esse tipo de personagem, né? Como eu já tinha dito já no começo. Eu até tava brincando com o Arthur, se o Sweet Talk me fez ser a favor do sequestro de criança, esse livro termina meu ciclo, faz eu novamente ser contra o sequestro de criança, porque não dá, se não tem como, não. Mas, pra mim... Quando começa, assim, quando o livro, entre aspas, me perdeu da narrativa, né, de quando eu comecei a ficar, não vai ter resolução mesmo as coisas aqui, já vou me adequar com isso, é só uma mina narcisista. Porque tudo pra mim era escoto. Ela é só uma mulher mimada narcisista pra caralho, que tudo é sobre ela. Novamente, eu vou citar o meu antigo Império Romano aqui, que já não é mais, que é o Saltburn, né? É o cúmulo do narcisismo, né? Você ter os personagens... O Saltburn vai ter um cara que vai transar com o túmulo do tanto que ele queria ter aquela pessoa enquanto viva pra ele. Mas não porque ele amava, mas sim porque ele queria como posse. A tudo da Cecília é isso. Ela começa a gostar das coisas... quando ela percebe que elas podem não pertencer mais a ela. Ela se apaixona pelo Celso. Se apaixona, claro que se apaixona, né? É essa a palavra. Quando é dito que ele vai embora. Quando ele vai pra outra cidade, ou então quando ele vai... Quando tem algum vestígio que o Celso vai pra longe, ela quer ele perto, porque é sobre ela. Tudo é sobre ela. E aí, pra mim, quando bate essa cena dela soprar as velhinhas... Nossa, aqui ela tá falando que é sobre ela mesmo. Tipo, ela quer a criança, mas ela não quer porque ela realmente tá. Ela quer fazer o bem pra aquela criança, ela realmente acha que a criança tá mal cuidada. Não, é porque ela quer mostrar que ela é boa nisso. Ela consegue, porque ela faz melhor as coisas. Porque tudo é o grande mundo de Cecília, é um egoísmo assim absurdo, em que tudo tem que ser do jeito que ela quer. E eu ouso dizer que o roteiro é ótimo nisso, porque o roteiro faz exatamente o que a Cecília quer. É quase como se fosse o próprio Pernalonga desenhando a própria história.
Mas eu acho que vocês dois estão no mesmo ponto, AJ.
Eu acho que é a mesma coisa.
Porque são as duas pontas do mesmo efeito, né? Da projeção e desse egocentrismo, né? Que é, eu acho que fazem... São leituras complementares, eu acho.
Qual que é o efeito na prática de projetar a sua visão como a única visão possível para o mundo? Ela vai se executar dessa maneira, né? Como uma pessoa que está disposta a fazer de tudo. Né? E tudo é sobre ela, porque tudo são as projeções que ela faz. Então, o Robson é sobre ela, não é sobre a Daisy. Por quê? Porque ela tá projetando coisas ali. E assim vai, entendeu? Então, o efeito de se projetar em tudo é fazer que tudo seja sobre você.
Até a Daisy, né? Não, porque eu sei o que a Daisy vai fazer quando ela ficar grávida. Eu sei que ela
quando vê o Robson pela primeira vez, ela quer dar pro Robson com todas as suas, porque ela viu o Robson. Não, primeiro, quando ela descobre que o Robson existe, ela já quer pegar o Robson. Tipo, ela não conhece ele ainda. Ela já quer porque ela quer que isso seja dela.
E ela só sente tesão quando ela fala, quando ela vê o Celso, quer dizer, o Celso chega nela completamente sem tesão, ela fala, não, o Robson, vou imaginar o Robson.
E é pura exclusivamente, e é de novo uma atitude que seria de alguém da idade do Bruninho, que é, eu estou brincando aqui com este chocalho, mas alguém na creche, de repente, pegou o ursinho de pelúcia, então eu quero o chocalho e o ursinho de pelúcia. Que é uma atitude muito característica dessa primeira infância mesmo, que é de não enxergar o outro plenamente. Só enxerga o próprio desejo, a própria visão, assim. Por isso que ela olha pro Nino e fala assim, tem um igual.
Aí você põe dinheiro na mão de um filho da puta desse, dá nisso.
Sequestro de criança.
É isso, sequestro de criança.
Nem todos a gente concorda.
Aqui é a Priscila, eu falo de Criciúma, Santa Catarina. O que eu gostei muito dessa protagonista, desse livro, é que ela é uma médica que parece ser uma pessoa muito sob controle da vida dela, da agenda dela. Ela tem um apartamento, ela tem um carro, ela tem um amante quando ela quer. Mas no fim, a gente vai percebendo isso ao longo do livro cada vez mais, que ela por dentro é cheia de conflitos. Inclusive, quando ela começa cada vez mais surgindo em situações problema na vida dela, ela vai tendo... Chega uma hora que ela começa a ter dificuldade de lidar. Começa a sair mais do controle do que ela habitualmente conseguiria corrigir o caminho ali da sua vida. Isso, pra mim, é... Muitas mulheres por aí são assim.
Sobre a voz narrativa, eu acho que eu já falei um pouco disso na minha fala anterior. Mas me parece muito, muito, muito coerente. Assim, aquilo que eu reclamei um pouco quando a gente leu A Palavra Que Resta, que pra mim era uma voz muito irregular, uma hora era de uma forma, outra hora era de outra, e parecia que não tinha uma consistência narrativa, aqui é diferente. Eu acho que a pediatra, ela mantém, né, um estilo, mantém, né, a ideia base, ela leva a ideia base às últimas consequências dentro de um estilo que ela se propõe, né, que é uma linguagem bem transparente, bem acessível pro leitor. Então, talvez a única invencionice literária que tem ali é esse negócio dos diálogos no meio do texto, né? Mas não chegou a me incomodar. Então, acho que é uma voz muito consistente, assim, pra personagem.
Antes da gente encaminhar para as últimas questões, o AJ citou um pouco da leitura dele do livro enquanto uma estrutura de crônica possível, né? A Cecília chegou a comentar das possibilidades de se desenvolver, mas eu não sei se o AJ queria falar um pouco mais dessa interpretação, dessa possibilidade da gente encaminhar.
Para mim, ele entra nisso daí exatamente por conta da forma como coloca ponto final nas perguntas, né? Tipo, o grande porém da Cecília com o... Que aí foi a parte que mais me incomodou mesmo, foi a parte dela com o Jaime, né? Que o Jaime sai como um deus ex-machina. É o roteiro que... Boa parte, na verdade, da história, o... Até eu não vi essa entrevista da Andrea de Fuego, mas se ela queria... Se ela tem essa visão de que ela queria uma coisa realmente escapista, sei lá, eu não sei se essa foi a melhor forma de fazer. Tipo, ah, é só levantar as perguntas e botar o roteiro pra resolver os dilemas, sabe? Porque... Tinha momentos que, tipo, ah, beleza, agora a Cecília tá se questionando se ela vai levar ou não o nome do Jaime no Conselho de Ética por causa das práticas dele que estão matando pessoas. Ah, beleza, mas daqui a pouco ele comete algum erro e ele vai se fuder por causa disso. Beleza, isso é, em literatura é meio que uma arma de Chekhov, né? Ela tá jogando um negócio ali que vem lá na frente. Aí, quando você espera isso, que vem depois... Ah, não, então o Jaime vai ficar lá fora, ele não vai voltar mais. E pronto, o roteiro resolveu o problema que a Cecília... Ela não fez nada pra que esse problema fosse resolvido. Ah, tem momentos que acho que a parte fica mais na cara, assim, que é o roteiro... É o que eu falei, aquele episódio do Pernalonga que ele tá num quadro em branco e o roteirista tá destruindo ele, acabando com ele, assim, fazendo um monte de peripécia pra ele se ferrar. É como se fosse o contrário disso. É o roteirista que só quer que tudo aconteça direitinho pra ela. A Cecília poderia pegar o Celso na frente da mulher dele, que na hora ela ia ter... O roteiro ia fazer ela ter uma espécie de glaucoma e ela não ia ver, de alguma forma. Porque o roteiro não quer deixar... que a Cecília tem alguma punição sobre as coisas que ela comete, né? Mas nessa parte...
É, tem uma coisa também que é a gente enxergar as coisas, ver que a Cecília tá falando pela ótica dela. Porque pode ter acontecido uma série de outras coisas que a gente não tá percebendo. Por exemplo, o fato dela ser boicotada ali nos partos já é uma consequência das ações dela, né? É que ela não enxerga isso, mas pra mim ficou muito claro.
Ela tem essa ilusão de poder dela, né? De eu vou...
Exato, então a gente tem que enxergar... Parece que ficam umas frestas pra gente enxergar, tipo, não, essa mulher, mas ela tá... O Robson, o jeito que o Robson trata ela, pra mim também é uma punição, porque o Robson é um folgado do caralho. Ele tá nem aí, foda-se, eu venho aqui, transo aqui mesmo, fico no seu sofá, tomo coisa da sua geladeira, foda-se. E foda-se. Então, tem essas frestas, assim, né? Eu acho que... Mas é que como a gente tá preso na voz narrativa da Cecília, a gente não consegue... Pra ela, não tem punição mesmo. Porque pra ela, ela tá ganhando todas. Mas a gente olha e fala assim, cara, acho que ela ganhou bem pouco, na real.
É, mas aí eu acho que fica muito fácil, sabe? Por isso que eu falo, virou um grande monólogo, virou um grande livro de crônicas, de, ah, médicos filhos da puta sendo médicos filhos da puta. Porque não vai ter uma consequência. Tipo, ela nunca vai ser descoberta, nunca alguém vai confrontar ela porque ela pega paciente, nunca a babá vai descobrir que, na verdade, ela não tem filho, nunca a mãe do Bruninho vai descobrir que ela tá stalkeando o hotel faz 2 meses que nem uma maluca. Nunca a professora vai descolar as coisas que ela... Que aquela mulher que tá indo pegar o Bruninho na escola já foi na escola umas 2, 3 vezes lá e entrou e conversou com todo mundo. Ah, Jota, mas você tem que ver que a vida real é assim. Só que são muitas vezes acontecendo isso, muitas coincidências.
É, não, eu acho que o que você tem a justificativa disso no final, né? Porque no final é justamente isso. O único momento em que ela não vai ter como escapar, que apesar do Celso ser um banana e da mãe dele estar incapacitada, os dois gostam do Bruninho, amam o Bruninho. E no momento em que eles perceberem que ele foi sequestrado, alguma coisa vai acontecer. E aí, nesse ponto, realmente, é o único momento em que teria uma punição em que o livro acaba antes, né?
Será que teve? Não sei.
Parte da leitura.
Mas então, aí ela é para isso, de né? contar. A hora que ela perde é a hora que ela para de contar. Eu fiquei com essa sensação.
É isso. Por isso que eu acho que aí tem uma certeza maior nesse ponto do que você tá falando.
Eu queria ver uma evolução disso. Porque essa que é a diferença dela para uma Nazaré, para o Theo do Dias Perfeitos. Então, é um ótimo paralelo com o Theo do Dias Perfeitos. Que é um cara que é uma narração em primeira pessoa. E você até fica com ele. Ah, não, tá legal aqui esse palavreado meio estranho, essa forma estranha de... Só que quando começa a extrapolar, é que você vai vendo um caralho, esse negócio tá virando um monstro. A Cecília não, é sempre confortável. Ela sempre vai ficar... E beleza, tá tudo bem o livro ser confortável. Não é o que eu esperava? Não, eu queria algo a mais, assim. Então por isso que pra mim só fica marcado mesmo a parte da escrita. Porque como, pra mim, são várias crônicazinhas que eu prefiro não pensar nela como uma história, porque não faz diferença o que acontece no começo... Se no final vai ser, ah, como é no ponto de vista dela, eu nunca vou saber o que aconteceu, sabe? É, eu não gosto de pensar nessa resolução, pra mim ela é muito fácil.
Tem um comentário da Suzana aqui no chat que eu queria compartilhar, que ela fala que se a Cecília se projeta no lugar do Bruninho, acho que isso parte de um lugar de afeto, acolhimento e tal. E isso pra mim não bate porque não tem elementos anteriores que sugiram uma personagem mais empática. Eu não acho que ela é empática com o Bruninho.
É narcísico, né? É o lance do espelho.
É narcísico, ela vê ela mesma, então ela tá cuidando dele como ela cuidaria dela mesma. Não tem a ver com ele em momento nenhum, ela nem enxerga ele. Ela não enxerga ele, ele é apenas um retrato do que ela faria com ela própria, entendeu? Então é projeção da minha leitura nesse sentido, né? De não tem a ver com o Bruninho. Ela, assim, ela nem, a festa imensa que ela faz é ridícula. É ridícula a festa que ela faz pra ele. É patético, sabe?
Ai, aquela cena, eu fiquei muito... Ai, que vergonha, Leia. Me senti vendo The Office. Eu
é
tava
muito assim, fora de proporção, é isso. Então, não diz respeito ao Bruninho. Porque uma festa para o Bruninho levaria em consideração o que o Bruninho gosta, o que o Bruninho quer, o que deixaria o Bruninho feliz. Ela faz uma festa que deixa ela feliz. Então, o tempo todo, essa relação com o Bruninho diz respeito a ela própria. Então, só pra explicar como a minha leitura explicaria esse ponto. Eu não acho que tem qualquer questão de empatia. Eu não acho que ela é capaz de sentir empatia por ninguém além dela própria.
Aí a Su falou. Por isso que eu acho que a personagem só ficou doida e ponto. Aí fica a pergunta. Ficou doida ou já era?
Camila Navarro trouxe um elemento maravilhoso aqui, falando que numa conversa com a autora, né, num encontro, ela falou que acha que a Cecília teria dado a volta depois dos quarteirões.
Eu cogitei a mesma coisa. Eu falei nem fudendo que ela vai.
Você acha que eu... É só bater pra ela a realidade de que ela tava virando mãe pâncreas, que acho que é a hora que o Bruninho ia começar, enfim. Mas eu acho que as duas possibilidades...
A Sara falou, é isso mesmo. Ah, me dá raiva por ela ser inconsequente, mas Ceci, você é perfeita.
Eu sou a Cecília Rutinha, ela é a Cecília Raquel.
É, eu quero comentar um antes da gente ir pro final, que é uma questão mais geral, não do livro. A Suzana comentou aqui, será que a autora pensou nisso tudo ou só escreveu a personagem doida mesmo? E aí eu acho que é interessante da gente pensar quando a gente faz umas análises... De livro, quando a gente chega no livro, que é uma coisa que nem sempre fica muito clara quando a gente começa a falar, né? Mas basicamente o que o autor quis, ou tentou, ou pensou, ou imaginou fazer no momento em que o livro tá publicado, pouco importa.
Se ela pensou ou não.
Se ela quis fazer, ou se ela não quis fazer, se foi o sentido que ela deu pro final ou não, ou se ela fez intencionalmente ou não fez, é muito difícil de medir. Primeiro porque a leitura, ela se completa sempre no outro, como qualquer coisa da linguagem. Isso eu acho que é interessante de marcar. Então, sempre que a gente lê um livro, a gente não tá lendo o livro que o autor propôs, mas a gente tá lendo o livro que o autor propôs e que a gente pegou, né? Então, por isso que a gente sempre fala dessas possibilidades de leitura, dessas chaves de leitura, porque a leitura do AJ não tá mais ou menos certa do que a minha leitura, que não tá mais ou menos certa do que a leitura da Ceci. E essa questão da própria proposta, e aí, dando um exemplo, a formação da Andrea, né? Que é, sei lá, ela tem uma formação de filosofia. Então, o que ela tem rodando no plano de fundo é uma coisa que a gente não sabe. Então, às vezes aparece, às vezes não aparece. Então, por esses motivos, o que a gente chama de biologização da interpretação é uma coisa que geralmente atrapalha a interpretação do livro. A gente tentar impor aquilo que sai do livro para dentro do livro.
Mas existe a interpretação errada. Isso existe, né? Tipo, você interpretar algo extremamente oposto daquilo que está. Porque hoje em dia tá foda, né? É louco pegando obra das irmãs Wachowski falando que é coisa de Red Pill. É gente falando que Lolita era apologia, enfim, né? É, tipo, alguém pegar esse livro e falar, não, isso aqui é uma carta de amor de uma mãe pro filho. Ah, vai pra puta que pariu. Também não... Cada um pode interpretar como quiser, mas olha lá também, com juízo.
Mas não é Pangeia, há fronteiras.
Eu vou dizer que tem um texto muito interessante que eu estudei, que é um escritor que chama Stanley Fish. E o que ele vai falar é que pelo bem e pelo mal, infelizmente, tudo é liberado, tudo é possível.
Ele tá errado, ele tá errado.
Mas esses dias eu vi um vídeo de um cara dos Estados Unidos falando como o Rage Against the Machine é uma banda de direita, criticando
tá vendo aí,
os
ó?
Comunistas e a esquerda. E eu fiquei, que
manda porra, o ficha tá merda falando aí, ó. Manda o ficha merda, ele tá errado.
Aí você entende, é complicado. Eles testam os nossos limites.
Mas tá aí um bom episódio pra gente fazer. Existe interpretação errada?
Vamos botar na pauta agora, Arthur. Boa ideia.
Mamonas Assassinas ia ser de direita, dizem eles. Enfim, né, vamos lá.
Então, se você ouviu até aqui, agradecemos a sua companhia. Já sabem, se você não é apoiador da Aurelo, apoie, procure o podcast. Vocês contribuem bastante, já que a gente vai perder um terço da nossa renda do Padrim.
Misericórdia. Chegou a me dar uma palpitação aqui.
Apoiem. O próximo livro, o livro que será lido no próximo mês, é Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Aproveita que você chegou a fim daqui desse episódio. Já dá uma procurada onde você pode encontrar esse livro, seja do meio que você preferir ler. A partir de R$10 você pode apoiar o nosso projeto. Você, a partir de R$10, já tem acesso ao grupo do WhatsApp. Se você não recebeu os links ainda, é só você abrir qualquer texto pelo aplicativo da Aurelo ou pelo site da Aurelo. A gente tem todos os links lá. É só rodar a página até o final e lá tem os links para você acessar. Se você não conseguir, você manda uma mensagem também pelo Instagram ou pelo Telegram aberto lá do 30 Minutos, que a gente responde e resolve o seu problema. Manda um e-mail também, contato@30min.com.br. A gente resolve.
Doutor Arthur cuidará disso.
Você pode participar dos dois sorteios mensais a partir de R$20. Um que é a edição comentada do livro do Clube de Leitura. Um comentário, uma edição belíssima com letterings e comentários engraçados feitos pela Cecília. E a edição de consolo, que é a minha edição, que é pra dar pausa pra Cecília preparar a próxima. E o sorteio, que é sorteio de curadoria dos lançamentos que a gente recebe e seleciona os melhores pra vocês, quais que a gente acha que tem mais a cara de quem for sorteado, em caminho. A partir de R$40, vocês não só têm os nomes lidos no final do episódio, como vocês participam da iniciativa Fura Fila. Vocês viram agora, a Suzana escolheu um dos episódios que a gente mandou pra ela, que a gente vai adiantar essa pauta e produzir para vocês. Mais alguma questão do financiamento? Então, se você não pode contribuir mensalmente, Cecília, o que a pessoa pode
fazer? Pode fazer um Pix de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. É só fazer para pix@30min.com.br. Todos os dinheiros serão utilizados. Manter o projeto vivo, não iremos nem na clínica da mãe Prana e nem colocaremos gasolina no carro da Cecília, tá bom? Nada disso vai acontecer com os dinheiros de vocês. A gente só mantém o projeto acontecendo com todas as novidades que a gente tem preparado, tá
Existe
bom?
A possibilidade de a gente ter que trocar o nosso ídolo, né? Já que não tem mais manchete do rei do camarote, talvez seja uma boa trocar pelo faraó do Pix ou alguma coisa do tipo. Mas pensaremos...
Não é o Urubu do
Tem
do
o golpe
Pix.
Do Urubu também, né?
É, o Urubu do Pix. Do Pix.
A gente vai...
Não, é o farol do Bitcoin, né? Farol do Bitcoin.
Farol do Bitcoin. Chico Pode Moedas crer. Também é outro que tá em alta agora. Que
Chico
tá...
Moedas. Aquariano nato.
Sabe, a vida... Todo mundo tem seu Robson, né?
Essa é a Cecília chegando pra Cacá. Comi seu marido, me desculpa.
Meu Deus,
gente. Comi seu filho, me desculpa.
Que é isso, virou? Arthur, você tem 6 anos. Como que você tá falando isso?
Eu tô enrolando porque eu tinha alguma outra coisa pra falar. Que eu esqueci o que era.
Ah, que coisa boa.
Então fica por aqui mesmo. Muito obrigado, quero agradecer a todos que estão no chat. Lembrei o que tá faltando, o que eu esqueci de gravar de todos os episódios, eu tive que mandar pro Figueroa. Falando em Figueroa, eu sou um idiota, eu esqueci. Fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium: Alan Henrique Abreu Dias, Beatriz Catelã, Bianca Rojo, Diniz Bortolotto, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Kellyanne Cristina da Silva, Marlon Breckenbrock, Priscila Moraes dos Santos, Renato Oliveira Lamoni Ribeiro, Suzana Vieira Herbas, Thelma Cobori, Valéria Olson e Valesta. É isso, eu sabia que tinha alguma coisa faltando.
Aê!
Muito bom.
Muito obrigado.
Muito bom.
Arrasou.
Eu gostei que a Sara, ela chegou aqui e simplesmente digitou: a Cecília é insuportável. E é isso.
Comentários do 30 minutos, né?
Poxa vida, Sara. Qual Cecília?
Qual Cecília?